Palavra de Especialista.
Voltamos com a Palavra de Especialista, que hoje debate a saúde do médico brasileiro. Estamos conversando com o psiquiatra Genário Barbosa, que coordenou um estudo do Conselho Federal de Medicina sobre a saúde dos médicos aqui no Brasil. Doutor Genário, no final do primeiro bloco, o senhor disse que mais da metade dos médicos entrevistados declararam ter sintomas como ansiedade, depressão e estafa. Essa realidade, de que maneira ela acaba afetando o atendimento que esses médicos oferecem à população? Como é que isso afeta a relação médico-paciente?
Veja bem, a medicina, ela é uma profissão estressante por natureza. Obviamente, há situações em que, por exemplo, um médico está no consultório, é um trabalho, digamos assim, mais brando, ele está recebendo os pacientes, ou seja, o nível ou o grau, melhor dizendo, o grau de estresse dele é menor. Agora, o médico está numa urgência, o médico está numa cirurgia. Então, são situações muito mais estressantes. O médico, por exemplo, que está numa cidade interior, que ele é o único médico, que teoricamente vão aparecer todos os casos para ele resolver. Então, isso por si só já leva a um estresse, aquela preocupação, a constância, o medo de errar, quer dizer, aquela preocupação de sempre acertar. Porque, logicamente, nós sabemos que nós médicos não queremos errar, nós queremos sempre acertar. Infelizmente, algumas vezes vamos errar porque também faz parte da natureza humana e a medicina, ela não é uma profissão de fim, ela é uma profissão de meio. Mas não deixa de ser uma preocupação porque muitas vezes o grau de ansiedade ou o grau de depressão começa a inibir a capacidade cognitiva, a capacidade de pensar do indivíduo e que poderá muitas vezes prejudicar esse tratamento da relação médico-paciente. Por isso que nos surpreendeu essa taxa de praticamente 51% que refere sintomas, refere sintomas ansiodepressivos, mas tudo isso vem em decorrência. Aí nós entraremos, por exemplo, existe médico insatisfeito com a vida sexual, diminuição de libido, médico desquitado, médico separado. Então nisso também entra não somente o contexto, digamos assim, da própria medicina, do próprio trabalho médico estressante, mas também entre as questões pessoais, individuais, quer dizer, cada um tem seus problemas e que também, como ser humano, vai repercutir de maneira como repercute na população. Então, são situações muitas vezes agradáveis que levam o médico a entrar num quadro ansioso ou num quadro depressivo. Enfim, a propriedade do médico, o avançado do médico, as perspectivas negativas do futuro, quer dizer, eu estou com 40, 50 anos, 55, 60. Eu, como médico, o que foi que eu fiz? O que é que eu tenho para frente? Ou seja, vamos entrando assim numa idade de final de carreira, onde vai se aposentar, enfim. E aí vem a questão salarial, como eu vou sobreviver. Então, todo esse conjunto de informações, muitas vezes começa a questionar o próprio médico. Daí, repito, nós sempre temos defendido, junto às autoridades governamentais, um plano de carreira para o médico. Eu acho que o médico ele tem que ter um plano de carreira, de cargo e salário, para que ele inicie na carreira jovem, ele vai para o interior, mas sabe que quando terminar sua vida estaria numa cidade maior, tal como faz os bancos, muitas vezes fazia antigamente o Banco do Brasil, o sistema judiciário do próprio Ministério Público, né, os promotores vão para o interior, depois vão subindo pela uma classificação que entre eles tem das cidades. Quer dizer, eu acho que solução para resolver o problema teria. O problema, eu acho que ainda falta uma decisão do governo. O governo, não, eu acho, a meu ver, não está muito preocupado com essa questão dos médicos, da saúde do médico. E tem que se preocupar porque o médico atende a população. Ou seja, a saúde da população, quer queira, quer não, vai depender também da condição de trabalho do médico. E nesta condição de trabalho do médico entra a questão da saúde própria do médico.
Doutor Genário, o senhor mencionou uma série de questões existenciais, por assim dizer, né? E que, na verdade, abalam todo mundo, já que em determinado momento da vida a gente acaba se questionando sobre o que fez e sobre o que vai fazer daqui para frente. Mas algo que me chama a atenção na pesquisa é que ela aponta, por exemplo, que de cada 100 médicos, 5 se sentem infelizes e sem esperança. E a pesquisa chegou a mencionar que alguns profissionais chegam, inclusive, a pensar em suicídio, né? Além desses questionamentos, assim, né, sobre a vida, que afetam todo mundo, Além disso, existe também aquela lenda de que médico não gosta de procurar outro médico, né? Que médico é um paciente muito difícil, que tem dificuldade de buscar ajuda. O senhor avalia que alguns médicos têm realmente essa dificuldade de buscar ajuda? Em um contexto como esse, por exemplo, de uma depressão, de um problema emocional ou psiquiátrico?
Perfeito. O médico realmente, nós chamamos a esmeraldite. O médico, ele não gosta de dizer que está doente. Ele sabe que adoece, porque adoece como todo ser humano, mas é difícil, inclusive, nós chamamos muitas vezes de esmeraldite, porque é difícil tratar o médico. Um médico, quando trata um colega, também é difícil, porque muitas vezes ele não quer aceitar, questiona, desobedece, faz o que quer, muda a prescrição, é difícil. Agora, veja bem, dentro da questão psiquiátrica, nós tivemos, essa memória não me falha, 7% de pacientes, de médicos respondentes, que diziam que tinham transtornos mentais, que nós separamos a ansiedade e a depressão, porque é uma doença hoje, digamos assim, comum à população em geral, faz parte, digamos, diga até que faz parte do dia a dia da vida. A depressão hoje está a terceira doença do mundo para as mulheres, entre a segunda e a terceira, e a quarta dos homens. Então veja que é uma coisa constante na nossa vida mesmo, processo depressivo. Mas quando nós separamos as chamadas doenças mentais, que aí entraria os transtornos bipolar, a antiga psicose maníaca depressiva, as esquizofrenias, alguns outros transtornos mentais, nós encontramos 7,7% teriam esse transtorno. E aí é exatamente o que fazer. E o que fazer com esses médicos? Porque já pensou você ser atendido por um médico esquizofrênico? É um problema sério. O perigo que ele vai... aí sim, afetaria não somente uma relação médico-paciente seria afetada, mas a questão técnico-científica estaria abalada. O grande problema desses médicos é que os conselhos de medicina só sabem desses médicos quando são, digamos assim, informados por outros colegas, um diretor do hospital que avisa. E aí, nesse caso, se procede a uma interdição disciplinar, um processo administrativo, onde se vai temporariamente dizer que aquele médico não pode trabalhar, ele vai ser submetido a uma perícia médica naquela área de especialidade, ele vai ser tratado, vai ser periciado novamente para ver se pode voltar ao trabalho. E os graus, o outro seria, digamos assim, uma interdição definitiva, onde se diz que aquele médico ele está incapaz de exercer a medicina por uma doença, não só doença mental, mas até por quaisquer outras doenças. O grande problema é que muitas doenças mentais elas passam até despercebidas dentro da população. E o médico, o doente mental, por exemplo, o esquizofrênico, que é aquele que ele gosta, ele nega, ele nunca diz que é esquizofrênico. Então é uma situação complicada e essa sim também é preocupante, porque nós temos dentro da comunidade médica pessoas que têm alterações mentais que aí sim poderão trazer prejuízo à sociedade. É a grande pergunta, o que fazer?
E doutor Genário, se uma pessoa ficar insegura quando está no meio de uma consulta médica ou recebendo um atendimento, qual é a orientação? Se ela acha, por exemplo, que o médico tem algum problema, ela deve procurar quem? Ela deve procurar os conselhos regionais? Como é que a população pode atuar nesse sentido?
Perfeito. Eu acho que o paciente pode ajudar muito. O paciente vai para um médico e nota que o médico está, vamos chamar assim, divagando. Não vamos entrar na técnica psiquiátrica, mas que o médico está divagando. O próprio paciente acha estranho aquela conversa do médico, que não há uma ideia lógica, que não há um pensamento coerente. Então, o paciente deve procurar o conselho. Não precisa denunciar o médico, mas dizer que procurou o doutor fulano e que ele apresentou tal tipo de conduta, que aí, com certeza, o conselho vai investigar. Porque o paciente pode pregar o médico, se ele estiver num processo de delírio, de alucinação, o médico, em determinado momento, vai dizer alguma coisa com referência àquele processo delirante ou alucinatório, e o paciente vai observar que aquilo não é normal. O médico está ali numa relação médico-paciente, inicialmente, para investigar sintomas, conversar com o paciente, apoiar o paciente, esclarecer. Mas determinadas condutas, se o médico manda fazer uma conduta, digamos, absurda, né, de repente o médico pode mandar o paciente fazer determinada conduta e aquilo ele pode ficar pensando, isso não é normal, existe alguma coisa de anomalia. Então, eu acho que nesse ponto a população pode ajudar, né? No sentido de buscar que essas pessoas sejam tratadas, porque é muito difícil, por exemplo, o alcoolismo, um alcoólatra, né? Um médico alcoólatra. É interessante que nós encontramos pouco alcoolismo, em torno de 2% ou 3%. Inclusive, já me perguntaram, eu dando entrevista outra vez, me perguntaram se eu não achava que esses dados estariam errados. E eu não... Eu acho que pode estar errado, porque, veja bem, por que eu vou dizer que sou alcoólatra? Né? Até porque, mesmo alcoólatra, em determinado momento, ele acha aquilo, para ele, também ele sofre por ser alcoólatra. Mesmo pensando que era uma pesquisa anônima, onde você responde, eu não sei quem você é, o médico não se identifica em nenhum momento. Mesmo assim, essa possibilidade de, digamos, de um viés de erro é possível, porque eu posso dizer que não sou, vou descobrir que eu sou alcoólatra. Então, o alcoolismo crônico. São situações agradáveis, um médico alcoólatra. Já pensou, o médico chega no hospital atender um paciente embriagado ou com cheiro de álcool, falando e o paciente cheirando álcool. Quer dizer, se isso acontecer, o paciente tem que procurar, né? Logo o diretor do hospital comunicar, o doutor fulano está falando com odor alcoólico.
Estamos conversando com o doutor Genário Barbosa. O tema do Palavra de Especialista de hoje é a saúde do médico brasileiro. Doutor Genário, que coordenou uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina sobre esse assunto, né, para saber como anda a saúde dos médicos no Brasil. Doutor Genário, outro dado da pesquisa que me chamou a atenção é aquele que aponta que de 60% a 80% dos médicos são dependentes de nicotina, ou seja, eles fumam, né? E hoje a questão do cigarro é muito clara e muito presente, né? Os malefícios que o cigarro proporciona, os médicos são muito incisivos em prescrever aos seus pacientes que deixem de fumar. Como é que o senhor vê esse alto número de médicos fumantes? Isso seria algo também relacionado ao estresse ou não?
Pode ser. Olha, aí eu respeito a causa do fumo, né? A dependência da nicotina. Aí eu acho que até sairia um pouco da medicina, porque se nós pegarmos esses médicos mais antigos, né, onde antigamente era normal e era quase até, digamos assim, entre aspas, obrigatório, que todos os jovens fumassem. Né? Então, nós temos uma geração ainda antiga que vem desse princípio que os jovens tinham que fumar. Então, isso muitas vezes, antes de entrar na medicina, mesmo como estudante, eles já fumavam. O que nós podemos encontrar hoje, que hoje a maioria, por exemplo, dos estudantes de medicina já não fumam. Realmente, a campanha anti-tabagismo, eu acho que ela está surtindo efeito nos jovens. Mas se você pega uma população mais antiga, que era tradição, o cigarro, você vai encontrar uma grande proporção de médicos fumantes. E aí eu acho que eu não correlacionaria ao problema de... Não, eu não acredito que seja o problema dos próprios estresse, não. Eu acredito que é mais uma questão condutual. Até porque hoje, como eu já lhe disse, a população mais jovem fumam muito menos que, por exemplo, a juventude da minha geração.
Palavra de Especialista hoje conversou com o médico Genário Barbosa, que é psiquiatra infantil, professor da Universidade Federal da Paraíba, coordenador da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina, e ele que coordenou o estudo encomendado pelo Conselho, que mapeou a saúde do médico no Brasil. Doutor Genário, muito obrigada pela entrevista e pela sua atenção.
Muito obrigado e sempre à disposição.
Bom, e o Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. Você pode acessar o Palavra de Especialista e toda a programação da Rádio Câmara na nossa página na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Um bom dia e até o próximo programa, quarta-feira, 8:30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.